Antes de llegar a actualidad, digamos, a los días de hoy, yo quería destacar dos libros que publicó en 2015 y 2017 que tal vez nos permitan avanzar en ese sentido. A imprensa entre Antígona y Maquiavel, a ética jornalista en la vida real de las redacciones y a boa política, ensayos sobre la democracia en la era de Internet. Quer dizer que aquela história da televisão, da ética e da democracia, que você já vinha trabalhando em 2005, parece que em 2015, em 2017, continuam, não?
2015, esse livro é muito interessante. Eu fui convidado a dar um curso na Escola Superior de Propaganda e Marketing, numa pós-graduação lato sensu, de preparação de jornalistas que queriam ser editores de jornal. Então, e foi uma coisa interessante. Eu dava um curso de ética, eu peguei três autores. Eu peguei Kant para falar, vamos dizer, de uma ética, vamos dizer assim, de uma ética de valores. Eu peguei a Antígona para falar dessa primeira, dessa mulher da ficção, mas que é, eu acho que é a primeira grande heroína da ética, pessoa que está defendendo valores contra o próprio poder do Estado, contra o próprio rei, e colocando a vida dela em risco, expondo a vida para fazer o que é certo em vez de cumprir a lei. E o Maquiavel, para a gente pensar como que na prática você viabiliza a conduta ética. Até porque um grande filósofo, que é o Merleau-Ponty, diz que Maquiavel é um pensador necessário para a ética, porque você tem que pensar nas consequências dos seus atos. Ao contrário do Kant, você não pode pensar nas consequências dos seus atos, Maquiavel diz, se eu escolher uma coisa, tem que pensar nas consequências. É o exemplo famoso em que perguntam para Kant, se um assassino perguntar a ele, onde está a pessoa que ele quer matar, o que ele deve fazer, e o Kant fala, deve dizer a verdade. E quem pergunta isso, que é o Benjamin Constant, acha isso um absurdo, né? E isso é uma questão importante na ética. Então, o que aconteceu? Eu pedi para os meus alunos, que eram homens e mulheres, que fizessem cada um trabalho discutindo uma situação ética, uma escolha ética pela qual eles passaram, e tentando iluminar essa escolha à luz, fosse de Maquiavel, fosse Antígona. E aí foi muito engraçado, Daniel. As mulheres todas escolheram Antígona, os homens escolheram todos Maquiavel. Os homens se colocaram no lugar do poder. As mulheres...
Identidade de gênero, identidade de gênero e de relação de poder, então, também.
Oi?
Identidade de gênero e de relação de poder.
Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que foram todos e todas, acho que foi realmente uma divisão muito clara. Por isso que coloquei entre Antígona e Maquiavel, quer dizer, o que que as pessoas estão escolhendo? Ninguém escolheu Kant, sabe? Acharam, acho que Kant, como diz o Thomas de Quincey, acharam Kant muito chato, talvez. Então, mas escolheram os dois outros. E aí ficou muito engraçado, porque havia trabalhos que eram muito bons, então. Eu propus à ESPM, à Escola Superior de Propaganda e Marketing, que editasse o livro. E eles editaram, a gente lançou. Eu não lembrava, foi então bem no começo de 2015, eu acho, ou será que foi um pouco depois? Eu tenho a impressão de que eu já tinha saído do Ministério. Então,
a primeira edição é de 2015, disse aqui.
Então deve ter sido no final do ano, talvez. Mas foi uma experiência fantástica ver essas pessoas... assim, discutindo ética, e não era fácil, porque como a gente entrava muitas vezes nas questões das redes sociais, eu lembro que um deles falou que ele era editor de um jornal em Santa Catarina e que uma das funcionárias dele, uma das jornalistas, postou no Facebook, sábado às 8 da manhã, ó, chegando ao plantão bebaça, bêbada, né? E aí ele falou, bom, isso... não é ético, não é, professor? Eu falei, pois é, né? Ela está expondo o jornal, né? Está expondo não só a si próprio, mas o jornal, né? Então, a gente tinha muita discussão disso, mas eu precisava constantemente dizer, gente, nós não estamos tendo um papo cabeça para falar das mudanças que as redes sociais trouxeram na sociabilidade. Nós estamos discutindo o sentido ético das ações, que é uma coisa curiosa, o sentido ético é pouco discutido no Brasil. Quer dizer, você não tem muita discussão ética, é mais possível você ter uma discussão, vamos dizer, do que é mais vantajoso do que é mais correto. E A Boa Política é um livro que reúne, de novo, ensaios meus, e no qual eu procuro a seguinte ideia, de que existe uma diferença, de que você tem quatro elementos que compõem a boa política, digamos. São dois pares antagônicos. Um par antagônico é liberalismo e socialismo, ou, vamos dizer, você desenvolve a competição no liberalismo ou a cooperação no socialismo, mas você não pode dispensar um dos dois e viver totalmente sem o outro, porque senão você não funcionam as coisas. E outro par de oposto é república e democracia. Eu desenvolvi democracia a partir de uma ideia dos inimigos da democracia na Grécia, que é que a democracia é o regime que os pobres querem tirar o que os ricos têm. Então pensei, democracia tem um conteúdo social muito forte. E a república eu pensei a partir da ideia romana da abnegação, você sacrifica tudo à res pública, ao bem comum. Então, um regime é um regime do desejo, que seria a democracia, outro regime seria o da força de vontade, da abstenção do desejo, da abnegação, que seria a república. E você precisa dos dois, porque, sobretudo, a vontade popular, o desejo popular, é o desejo de ter mais coisas. E isso está ligado a um tema que eu andei brincando faz já algum tempo, e era quando havia assassinatos horríveis, sem dúvida, né, de meninos mais ricos por meninos que queriam roubar o tênis, a bicicleta deles. E eu criei, então, uma expressão, inveja do tênis. E é claro que é um trocadilho, né, mas assim dizendo que o tênis é tão atraente, porque ele é tão um objeto de desejo, um tênis de grife, uma roupa de marca, que então, para os mais pobres, isso pode ser até mais importante do que as causas nobres. E aí bato de novo na questão do PSDB, porque o Fernando Henrique concorreu a presidente em 1994, apontando com cinco dedos na mão, e ele dizia transporte, educação, trabalho, segurança, saúde. Então, isso são causas nobres, mas o que o jovem da periferia quer não é isso, ele quer um tênis, ele quer uma roupa de grife. Então, nós temos que pensar qual é esse desejo popular que se manifesta na democracia e que não é necessariamente, vamos dizer, feito de coisas, entre aspas, puramente éticas, como eram os temas do Fernando Henrique, né?
Antes de entrar no tema desse desejo de tênis, e que me parece que está envolvido um pouco com também essa necessidade de espiritualidade que aparece hoje, eu queria passar desse aspecto, digamos, do Renato Giannini, escritor, que consegue articular, como poucos, a filosofia pura, com uma exegese apurada, com temas do Brasil contemporâneo, não? É muito difícil poder fazer essa articulação, é muito difícil estudar filosofia pura. Depois, fazer filosofia pura articulada com os problemas contemporâneos, aí já é para poucos. E quando a gente lê esses livros, vê que parece fácil. Isso me faz lembrar a Messi. Quando a gente vê Messi jogando futebol, parece fácil jogar futebol, mas não é fácil.
Nossa, que comparação honrosa para mim. Ainda mais vindo de alguém que é compatriota do Messi, né? Então.
E da minha cidade, nasceu na cidade onde eu nasci, Messi.
Ah, é?
Mas o que eu quero dizer é que você faz uma coisa muito complicada, que é articular a filosofia pura com os problemas atuais, mas faz outra coisa que não sei se é complicado ou é algum tipo de sintoma. E vou te explicar por quê. Você aceitou ser ministro de educação no pior momento para ser ministro de educação. E não foi por aí, porque, bom, passou por aí, poderia ter sido um lapso. Não, você aceitou trabalhar dirigindo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no pior momento no qual está passando a ciência. por que aceitou ser ministro nessa situação e por que aceita agora levar adiante um trabalho na SBPC nas piores circunstâncias, não? Qualquer um poderia ter aceito um cargo no melhor momento, mas por que essa situação, Renato?
Bom, para fazer um pouco de brincadeira comigo mesmo, talvez só lembrem de mim nessas horas. Nas horas boas ninguém me queira, né? Queiram só nas horas ruins. Mas, de fato, eu acho que é uma relação, Daniel, que você pegou bem. Quer dizer, durante mais de 10 anos, houve uma sucessão de ministros da educação que tiveram dinheiro. E, de repente, no começo de 2015 não tinha dinheiro. O Cid Gomes, que foi ministro por 2 meses e pouco, sendo que 1 mês ele passou hospitalizado, infelizmente, teve um problema de saúde, que graças a Deus passou, sarou, etc., ficou bem. O Cid Gomes não chegou a carregar esse peso de você, de repente, não ter dinheiro, depois de 10 anos com muito dinheiro, depois de promessas que foram feitas na campanha de reeleição de Dilma, de que iria continuar havendo dinheiro para educação, saúde e todas as pautas sociais, e de repente você é um ministro, você é a única pessoa que não prometeu nada, porque você não estava lá, e você tem que ouvir todas as reclamações das pessoas, ouvir as pessoas, ver memes desagradáveis, ouvir gente fazendo seu enterro, né? O Mercadante, quando me convidou, falou: vamos fazer seu enterro simbólico, vamos carregar um caixão com você. E ele ria. Eu falei: gente, esse homem tem muita habilidade política, não sei se eu aguento. E eu acho que foi realmente difícil você estar numa pasta dessa, tentar explicar para as pessoas constantemente: vejam, o Brasil está numa crise tremenda, econômica e tudo, desempregando. Então não dá para colocar, dar um aumento salarial que, aliás, vocês já tiveram no começo do ano, repondo a inflação, não dá para aumentar, dar um aumento real, e as pessoas simplesmente não escutavam. Então foi difícil. E, de fato, talvez agora seja uma segunda ocasião que eu tenho de enfrentar uma situação muito difícil, porque chegou uma hora no Ministério da Educação que eu percebi que não havia o que fazer, sabe? Você não tinha praticamente, como dizer, não tinha apoio político. Não estou falando nem da presidente Dilma. Estou falando a base social do governo Dilma tinha sumido. Não existia mais base social. É a época em que ela tinha o quê? 7, 9% de aprovação. Quem consegue governar um país com 7, 9% de aprovação? Vejam, com esse governo desastroso, ele tem uma aprovação que passa de 20%, às vezes passa de 30% até. Então, quando você tem 9% de aprovação, é muito difícil. Então, as medidas que se tentava tomar não dava. Só um exemplo, eu fui ministro da Educação durante 6 meses, 4 meses desses foram de greve das universidades federais, o que praticamente impossibilitava qualquer ação junto a elas. Não dava para visitar uma universidade federal, porque seria um palco de conflito, quer dizer, não haveria diálogo, haveria conflito, e o único tema seria: queremos dinheiro. E esse é um ponto que me deixou bastante preocupado, porque eu notei que você tinha uma base política que se acostumou tanto a ter dinheiro que ela não pensava como agir sem dinheiro, ou como agir com menos dinheiro. São circunstâncias que acontecem. Isso tudo enfraqueceu muito o governo Dilma, ajudou o impeachment, quer dizer, e precipitou o Brasil numa crise cada vez pior, quer dizer, o poço parece não ter fundo, quer dizer, vai piorando, quer dizer, nós tivemos um governo que tirou os direitos trabalhistas e prometeu criar empregos, não os criou, temos hoje uma política ultraliberal, dizem, assim, que o que vai acontecendo? Vão sendo cortadas prestações sociais, e vai favorecendo grupos de ricos, né? Então, no caso da SBPC, nós não temos, não somos do Estado, mas nós, enfim, lutamos justamente pela educação, pela saúde, pela cultura, pela ciência, tecnologia, meio ambiente, inclusão social, todas as causas que hoje estão, vamos dizer, não estão em decadência, porque elas são causas nobres, mas que não tem apoio do governo federal e de vários governos estaduais também não tem apoio. Então, é um momento que a gente tem que fazer uma atuação dupla. Uma é defender essas, todas essas questões, procurar maior apoio político. Nós fizemos duas mobilizações no último mês, no dia 15 de outubro e depois de novo no dia 26 de outubro. Teve destaque na mídia, o governo não recuou nos cortes orçamentários de ciência e tecnologia, mas nós tivemos destaque. Aí houve essa outorga de uma medalha do mérito científico na semana passada, e o governo, de novo, agiu de uma maneira estabanada, inclusive caçando medalhas que ele mesmo tinha concedido, e houve uma reação grande. A opinião pública, a gente vê que ela está do lado da ciência, da educação, os jornais estão do lado, mesmo jornais que apoiaram o impeachment, que tomaram posições de direita no passado, mas estão defendendo essas questões, e a gente tem que construir a defesa disso, Daniel. E dois, a gente tem que preparar para quando passar esse pesadelo todo, a gente deixar claro que a inteligência é essencial para construir um país. Inteligência é tudo isso, é ciência, é cultura, é arte, é educação, é saúde, é meio ambiente. Então é isso que eu tenho tentado na SPPC, mas digamos que o momento não está fácil. A gente passa o tempo, enfim, tentando aparar golpes, né?